What an album. Episode 17. Oasis. Definitely maybe. De volta, finalmente!
Vocês acharam que a gente ia parar, né? Paramos não, estamos de volta aqui, ó. É que nem aquela casquinha que volta.
É, via coçando.
É, aquela coçadinha.
Não vai embora.
Não deu pra fazer esses 2 meses e meio. Muita coisa acontecendo na nossa vida, né?
Nossa, desde quebrar dedo do pé até casa, mudança, viagem, trabalho, tudo.
Aqui em casa Eu faço, não só em casa, eu comecei um clube do livro. Aí o Carlos bateu, tava passando perto da cozinha, da sala. Acho que isso mostra que a sala é pequena, cara.
Pois é.
E bateu o pé.
Chutei a cadeira. Chutei a cadeira.
Chutou a cadeira. Podia ter um balde em vez de você chutar a cadeira.
É, chutar o balde, né? Chutar o pau da barraca, uma coisa assim, é mais divertido.
Bom, daí o Carlos quebrou o dedinho. Ficou torto, daí teve que ir ao médico, o que mais teve que fazer?
Não,
daí ele ganhou, essa história é legal, ele ganhou um passe pra poder estacionar em handicap.
É, então
foi a melhor coisa que a gente ganhou do teu...
Não, até porque a mulher que me deu o passe era pra só 3 meses e ela me deu por 6. O meu dedo já tá bom. Mas vai tá bom agora e daí vou ficar parando no lugar de handicap.
Nossa, vocês não sabem como é que é a vida de quem tem esse selo, assim. Vou te falar... Claro que a vida de quem tem tá ruim deve ser péssima, mas ter esse selo faz a vida mais fácil.
Ajuda pra estacionar. Ontem eu fui levar o Gabriel, nosso filho, no oftalmologista. Não tinha vaga, não tinha uma vaga de handicap na frente do oftalmologista.
Eu falei,
sério? Foi uma maravilha.
Nossa, hein?
Pois é, glória.
É quase assim, tem um valet, né?
A minha alegria durou até eu entrar na porta do oftalmologista, que eles pediram pra usar máscara.
Ah.
Daí eu falei, pô, por que eu vou usar máscara no oftalmologista? Não, daí a mulher falou, isso é doctor's office. Mas peraí, você tá é optometrista, não é nem oftalmologista, é optometrista.
É.
Não tem nenhum... Não é como se os caras fossem fazer uma cirurgia de glaucoma ali dentro, pô, não tem nada.
É, mas agora é a moda, né? Algumas pessoas vão usar máscara não, forever.
É um lens crafters, então o pessoal comprando óculos de máscara. Não vai entender nada. Esse pessoal é muito doido.
Mas voltando, a gente ficou debatendo também, a gente viajou, a gente também ficou debatendo. Qual seria...
Isso foi parte.
Qual seria o disco? Daí a gente ficou oscilando. A gente chegou à conclusão até que rápido que seria Oasis. Só que a gente ficou oscilando entre o Definitely Maybe ou o What's the Story Morning Glory.
E os dois são ótimos discos. Assim, e o problema é que a Ju gosta mais do Definitely Maybe e eu gosto mais do What's the Story Morning Glory. Então a gente tá
só que quem ganhou? Definitely Maybe!
Exatamente. Não, e o Definitely Maybe é um discão. É, assim, eu gosto muito do disco também. É, e é um disco que a gente vai ver aqui, é um disco que ele é mais rock. Eu acho que o What's the Story in the Morning Glory virou mais balada, eles estavam mais populares, mais produzidos.
Ah,
né?
Tenho várias teorias.
Bom, mudou o baterista.
Eu acho... Com certeza, fala mais devagar, senão ninguém... Definitely Maybe é um disco de rock. Rockão, do jeito que eu gosto. O What's the Story Morning Glory não quer dizer que não seja de rock, mas não é rockão. E eles prestaram muito mais atenção nas letras. E eu diria mais. Eu acho que a voz do Noel ficou muito mais chata. Assim, olha, gente, vou fazer um adendo aqui. Eu adoro a banda. Tá? Eu tenho história com a banda. Mas eu achei que ele ficou... O Noel, ele deu uma anasalada ainda maior na voz dele no What's the Story Morning Glory, que é o
Pode
segundo.
Bom, então
ficou mais
um
assim, entendeu?
Bom, vamos contar um pouco da história aqui.
Ai, by the way, a minha voz tá rouca, viu, gente? Isso, como vocês podem ter percebido.
Sexy.
É, a minha voz tá sexy. Mas amanhã vai estar perfeita, graças a Deus. Deus queira.
Vamos lá. Então, o Oasis é uma banda que foi formada em 1991. ela inicialmente tinha o Liam Gallagher, que cantava e tocava o tamborim. O Paul Arthur tocava a guitarra. O Paul McGuigan, Paul Arthur conhecido como Bonehead. O Paul McGuigan, conhecido como Gigsy, que toca o baixo. E o Tony McCarroll, que toca a bateria. É, o irmão mais velho do Liam, que é o Noel, veio à banda para tocar guitarra, lead guitar, e transformou a banda. Ele prometeu, eu vou entrar na banda, a gente vai virar um fenômeno mundial quando entrar na banda, vamos tomar o mundo. E, de fato,
ele é a personalidade da banda.
E eles são, talvez, o maior exemplo do Britpop da década de 90 que tem. Né? É claro que a gente já fez outras bandas aqui de Britpop e tudo mais, mas eles, como The Verve e tudo mais. Mas eles
não fez Blur ainda, não fez Blur, por exemplo.
Mas eles são...
Não fez The Smiths ainda.
Mas
não é Britpop.
Não é Britpop.
I know, é Britrock.
É alternative, né? Mas de qualquer maneira, eles estão talvez o maior exemplo.
Eles bebem toda...
Sim. Mas eu acho que eles são também a resposta inglesa ao grunge.
Pode ser.
E totalmente oposto ao grunge, né? Que eles são uma música que não é aquela música pesada, meio escura do grunge, né? A música, assim, você vê o Britpop, principalmente esse disco daqui, é um disco muito pra cima, né? Várias das músicas são pra cima, as letras são pra cima, que é o contrário do grunge, né? Kill Me, lá do que o Kurt Cobain cantava, e mesmo...
Rape Me.
E mesmo o Pearl Jam, que tinha umas músicas meio pra baixo, o Jeremy, outras músicas são meio pra baixo.
É quase como vocês falassem assim, ô gente aí de Seattle, a gente também tem chuva, tem todo dia aqui, mas a gente pode fazer...
pra sempre!
Música, música
e escurece as guarda-tardes também aqui.
Mas não é por isso que a gente não vai ser feliz, entendeu? A gente enche a cara, não, toma droga,
principalmente,
e pronto,
principalmente
faz música.
Eles de Manchester, que é até mais escuro.
Total,
né?
Total.
Então e mais urbano e mais industrial, né?
Sem dúvida.
Então, esse disco foi um disco que foi lançado em 94, mas ele começou a ser gravado em 93. E foi o primeiro disco do Oasis e teve vários... Foi uma gravação que, digamos assim, não foi muito simples.
Bem acredito.
Não, porque eles não conseguiam... Eles já tocavam shows na época e eles tentaram capturar o show no disco. Mas não dava, porque queriam gravar os instrumentos separados, daí não dava, porque não tinha a mesma força, a mesma dinâmica. E daí eles começaram em 93, daí não deu certo, daí regravaram no começo de 94, e daí tiveram que... Daí finalmente encontraram um cara, assim, a gente sempre fala aqui, assim, principalmente naquele episódio que a gente fez de Red Hot, mas sempre fala mas nos outros que a gente fez de Peter Gabriel, que a gente fez de U2, a importância do produtor do disco, né? E como ele realmente consegue transformar um disco. E eles finalmente encontraram alguém que podia... Que não só fazer a produção, mas fazer a mixagem. E esse cara conseguiu produzir o disco, que é um disco que ao mesmo tempo tem uma força muito grande, é rock como só rock pode ser, e é drive, sabe? Aquele disco que você vê a música e não para. Eu acho que isso daí é fenomenal, que é diferente dos outros discos do What's a Story in the Morning Glory, que é um disco mais relax, assim, mais Beatles, né? Por assim dizer. Evidentemente, não dá pra falar de Oasis sem falar de Beatles, é impossível.
Nossa, com certeza, com certeza. Vamos às músicas?
Vamos à música, a primeira música desse disco, é uma música que o Noel fala que é a música que ele mais tem orgulho na carreira dele, e que eu acho que simboliza a essência do Oasis naquela época e de muitas outras bandas que a gente conhece.
Eu tenho que fazer uma pergunta, bem de foro íntimo. Você é Team Noel ou Team Liam?
É, eu não conheço o suficiente em um dos dois.
Ah, mas tem que ser. Você tem que ser de algum team.
Não sei.
É, porque o Noel, ele é mais na dele. Ele é meio como quieto, assim. Não quer dizer que ele seja uma figura fácil, não. Mas o Liam, ele cai de porrada, entendeu? Ele é o que...
Eu já li algumas coisas, já vi entrevistas com o Liam, eu gosto dele.
Eu gosto do Liam.
Eu gosto do Liam. Acho que ele não poupa palavras,
não.
Eu gosto disso.
Ele fala...
Ele não tem esse negócio de...
Ele usa a mídia de uma maneira engraçada, assim, do jeito que ele quer, entendeu? Assim, ele causa, ele fala mesmo o que ele fez, o que ele não fez, com quem ele brigou, por que ele brigou, sem medo, assim, sabe? Não é assim, ai, a Madonna com medo de falar mal da Courtney Love. É tipo a Courtney Love gritando lá. Não sei se você já viu essa cena. Quando a Madonna tava lançando um disco desses, não sei qual foi. E tava, foi lá, e tipo um rooftop concert desses. Só que todo mundo sabia que ela ia estar num prédio fazendo entrevista com um entrevistador, que eu não me lembro o nome da época, mas era muito famoso lá na MTV americana. E a Courtney Love, ela apareceu embaixo do prédio.
E começou a gritar.
E começou a gritar e falar. Eu não sei se foi stage, tá? Mas eu acho que naquela época as coisas não eram tão stage.
Foi um tapa na cara.
É, exatamente. Não é um tapa na cara do Will Smith. Mas ela, daí ela chegou a levantar. Levaram ela lá pra levantar, subir, levaram ela lá pra onde tava a Madonna. E daí ela, na hora, continuou meio nervosa. E a Madonna botando panos quentes, sabe? Podia ter dado uma mega numa confusão, pô.
É, pois...
Até parece que a Madonna é tranquilona, é nada.
Bom, de qualquer maneira, a primeira música desse disco é, e vocês, pela letra, vocês podem ver, se chama Rock and Roll Star. É uma música de rock and roll, né?
Oh.
É inegável.
Pô, oh, eu adoro isso, assim. Star. É o cara... Eu adoro, adoro quando ele fala...
O que que ele fala?
In my mind, my dreams are real. Not concerned about the way I feel. Adoro. In my mind, my dreams are real.
É isso aí, é verdade. Mas né? Assim, é a mais pura verdade, né?
Sim, mas eu sempre achei muito poderoso isso, sabe?
Mas é uma ode também, assim, ao rock. Porque ele fala aqui, assim, só falando da letra, né? Ele fala I live my life with the stars that shine. Deve ser estrelas de música, né? Então, os Beatles e tudo mais, que era quem eles seguiam no fundo, né?
Gostei da analogia.
And people say it's just a waste of time, I should feed my head. Eu devia estar lá estudando.
Sim, sim, sim.
E pra mim, that to me is a day in bed. Se eu dormir na cama e ficar ouvindo música, pra mim é o suficiente. E é bem a vida lá do rock, né? De ficar nesse rock assim.
Fico pensando no Oliver, amigo do Gabriel. Vai que vai ser assim também.
Sei lá, que ele quer ser um rockstar. Bom, de qualquer maneira. Mas eu acho legal que ele fala depois assim, you're not down with who I am, look at you now, you're all on my hands tonight. Né?
Olha,
que ele assim, porque ele é um rock and roll star. E ele tá dando uma entrevista, o Noel, sobre quando ele escreveu a música, dizendo, olha, não faz, mesmo que seja tocando na frente de 6 pessoas, você é um rock and roll star, assim que você tem que se ver. E eu acho que isso é muito legal, é muita mentalidade que o Oasis acabou incorporando, né? Porque eles...
O Oasis? A própria banda.
A própria banda, porque eles são rock and roll stars, né?
Sim.
Eles viraram, assim...
Vou te falar que, assim, eu não sei muito bem como é que eles andam nas pernas hoje. Não que tô falando de dinheiro, porque acho que eles ganharam muito dinheiro, não é nem... Se souberam lidar, souberam manter, ótimo. Mas, assim, eu não tô sabendo dos novos discos, assim, eu não sei.
Eu acho que... Mas voltou? Eles voltaram a tocar juntos? Eu acho que nem voltaram.
Não sei.
Porque só para um pouco de história, é que a banda separou, porque eles foram em 99, eles fizeram muito sucesso nos meus 2 discos, esse que a gente falou, Definitely Maybe e o What's a Story in Morning Glory, e daí o terceiro disco deles, que se chama Be Here Now, já não teve tanto sucesso. Tem músicas boas. Tem músicas boas no Be Here Now. Mas não foi o mesmo sucesso do que foram os primeiros 2.
Não.
E daí, depois disso, em 99, eles fizeram mais um disco chamado Master Plan, que foi uma compilação de B-sides, né? E daí, em 99, saiu o baterista, saiu todo o backup, o tal do Bonehead saiu, e daí o baixista saiu.
Só ficou o Liam e o Noel, né?
E depois os 2 brigaram, né? Então,
são irmãos, né? Como vocês devem ter percebido, alguns de vocês já sabem. Então, eles vivem brigando. Assim, e acho que vale a pena falar, a gente tem que aprender também a usar nossas informações ao longo do disco, a gente está aprendendo ainda. O Oasis, né, se compara a Beatles, né?
Eles se comparam e eles se inspiraram, né? Eu acho que isso daí é definitivamente a maior inspiração deles. Tanto que tem aquele filme que a gente viu, que é um filme legalzinho, não me lembro o nome do filme agora, mas que é sobre esse cara que está na Inglaterra, e ele é um músico, e daí ele sofre um acidente um dia, e quando ele acorda, ninguém se lembra dos Beatles, é como se os Beatles não tivessem acontecido.
Esse filme é muito legal.
E daí ele lança todas as músicas dos Beatles como se fosse dele, e vira uma sensação mundial.
Uhum.
Né?
Aliás, nós estamos devendo discos dos Beatles aqui, né, gente?
É
que é tão grande a banda que a gente
tanto,
não sabe.
Já se falou tanto.
A gente não sabe nem por onde começar, mas.
Chegaremos lá. De qualquer maneira, daí ele pergunta assim: ah, não, mas essa música, ele começa a tocar Wonderwall, essa música vocês conhecem, né? Essa música? Que banda? Ah, Oasis. What's Oasis? Ele: ah, claro, não teve Beatles, não teve Oasis, né? Mas eu não sei se é bem assim, acho que é coisa que teria que ver.
Vamos para a próxima música?
Vamos para a próxima música.
Vamos continuar falando, mas nas músicas que estão vindo aí para frente.
Sem dúvida. A próxima música tem uma música super legal, se chama Shaker Maker.
Adoro essa música. I've been driving in my car with my friend Mr. South.
Como não, a música é muito boa, mas como não pode uma banda inglesa de Britpop, tem que ter polêmica, né?
Sempre.
A Ju tava falando aqui que realmente, eu não tinha nem colocado, mas essa música lembra muito, olha, é igual, na verdade.
Igualzinho.
Uma música da...
Coca-Cola.
Não é da Coca-Cola.
Coca-Cola usou...
É numa banda chamada New Seekers.
Essa banda.
De 71, que a Coca-Cola usou numa propaganda. Como é que é a letra?
É, eu tô sem voz, vamos lá. I'd like to teach the world to sing in perfect harmony.
É igualzinho.
Então, igualzinho.
Na verdade, ia ser essa, o começo da música, ia ser esse. Eles tiveram que mudar a primeira letra, o começo para ser diferente. E daí eles foram processados pela banda e perderam. E daí para o qual o Noel respondeu: Now we all drink Pepsi.
Muito bom.
Não, essa música daí é muito boa. E essa música é a música Beatles.
É.
Dá pra ver claramente a influência ali no meio, tem uma mudança de acorde.
Bom, e essa banda aí que é To Blame, né? Essa banda aí, qual o nome?
New Seekers.
A gente podia dar uma pesquisada. Eu nunca pesquisei. Talvez tivesse uma... Se o cara fosse perguntar, vocês conhecem New Seekers? Não, porque não conheciam Beatles. Talvez eles tenham uma grande influência de Beatles também.
É, pois é.
E assim, eu acho que... O que eu acho que é legal, e eu já vejo com uma certa inocência, que ele quisesse começar com I like to teach the world to sing in perfect harmony, tem a ver com o resto do que ele canta na música, né? Shake along with me, shake along.
É uma música para todo mundo estar
junto,
se divertindo junto.
É.
E é engraçado porque ele... E a música, de novo, ele coloca... As figuras da música são figuras de por exemplo, Shaker Maker é um brinquedo dos anos 70. Né? E outras figuras são figuras que são famosas, o Mr. Clean, né, por exemplo. Daí tem uma música que tem propaganda para o Soft Mints Commercial, que é o Mr. Soft. Então mesmo o começo da música, que era da Coca-Cola, se encaixa com essas outras coisas.
Uhum.
O final da música, que ele fala que do Mr. Sifter, é porque tinha uma loja de música que ele comprava música, né? Por isso que ele fala que ele comprava.
Ficava sifting.
Sifting é passar, é peneirar, né?
Sim,
peneirando lá pra ver o que você vai comprar.
Que legal.
Então ele sempre ia lá comprar antes de eles soltarem disco. Então é tudo meio assim, olha, isso aqui é tudo meio lúdico, é tudo meio brincadeira, vem brincar comigo, né?
Sim.
Come and shake with me.
Sim.
Mas é tudo uma... É por isso que eu falo que, assim, você pega isso aqui, você compara com o grunge, que tá explodindo... Nos Estados Unidos, no mundo.
De nada de brincadeira, né? O grunge.
O grunge não, era tudo assim, era
pesado.
Sim,
a gente adora.
É ótimo, mas era pesado. Isso aqui é tudo. É lúdico, né? É divertido. E a mesma coisa quando a gente escuta o Verve. Mesma coisa. O Verve, as músicas são mais religiosas, aquelas subtons religiosos que sempre tem, mas as músicas sempre para cima, né?
Sim,
e
claro.
aqui também. É engraçado que eu acho que não é que perdeu um pouco disso no segundo disco, é que o segundo disco é um pouco diferente, que já foi permeado pelo sucesso.
I need to be myself.
Então, vai estar vindo aí.
I can't be no one else. Eu adoro essa música.
Pois é, tá vindo aí.
Tem mais informação sobre a banda, mas vamos seguir. Vamos seguir que tem mais,
vamos
tem mais música.
E a próxima música se chama Live Forever.
Adoro. Consigo não pensar assim no que seria assim o próximo stage do John Lennon cantando. Eu conseguiria ver uma música, o próprio John Lennon cantando essa música. E não à toa, o Liam Gallagher tem ele como
ídolo,
né?
Eu acho que essa música daí é uma música muito legal em vários sentidos. Primeiro, a composição dela é pura Oasis, né? Eu acho que você vê assim, desde o solo de guitarra, o Noel Gallagher, quando ele toca guitarra, ele faz solo muito em padrão pentatônico, né? Ele fica só naquelas notas, que é a maneira mais, assim, é rock, né? É uma maneira
repetitiva,
rock. Repetitivo um pouco, é rock. Assim, tipo, o Joe Satriani e o Steve Vai vão dançar na guitarra inteira.
Não precisa falar,
né?
Só deles, né? Você pode falar do John Mayer.
Não, o John Mayer, Slash, eles vão dançar a guitarra inteira. Mas, pô, alguns dos melhores riffs e melhores solos do Jimi Hendrix são solos pentatônicos, como, por exemplo, o Hey Joe.
É verdade,
pentatônico lá. Então, mas ele fica muito nisso. Você vê, é até legal. Pra quem tá começando a tocar guitarra, tocar a música do Oasis é legal. Porque você toca muito e é mais fácil de tocar um pouco, né? Não quer dizer que não seja melódico, não quer dizer que não seja ótimo. A gente vê nessa música, tem muito disso.
É divertido.
É divertido, exatamente. Que é essa música daqui toda, né? Ela foi inspirada, a música foi inspirada não nos Beatles dessa vez, mas no Rolling Stones. Na música Shine a Light do Rolling Stones. Que ele achou que podia caber ali um negócio. E a letra é incrível, né?
Eu amo essa letra, eu amo essa música. Eu sempre achei, na verdade, que ele fez essa música talvez pro namorado ou uma mulher.
A mãe dele.
Ótimo. A mãe, mulher, a mãe.
A mãe dele.
Mãe também tá bom, entendeu? Mas é bem legal, né? Que ele tenha alguém com quem ele se identifique, né? E que sinta que vai morrer, mas que vai viver pra sempre junto com aquela pessoa, né? Porque assim, são almas. Aí eu sinto assim com você, amor. Claro que quando a gente briga, não sinto tanto, mas como a gente briga pouco.
O que eu acho que é o seguinte: assim, o contraste, e ele até deu entrevista sobre isso, é um contraste dele escrevendo essa música com o Kurt Cobain escrevendo as músicas que ele escrevia.
Nossa.
Ele fala assim: olha, tá tudo bem, a gente, eu não quero saber das coisas que as pessoas falam, desse papinho que tem de How Your Garden Grows. Eu quero só viajar, mas assim, mas eu só fly, né, viajar, tanto
seja de, como
com
for.
Drogas ou não, né, mas só quero viver, né, e como é diferente, é um contraste tão, tão incrível com o que acontece e acontecia lá no com o Nirvana, que até se fica meio bobo, mas é bom. E os dois podem ser bons ao mesmo tempo. Isso que eu acho
legal. Que eles tomavam drogas diferentes.
Talvez.
As do Oasis eram upper.
É.
E as do do...
Não, tanto que, assim...
Nirvana, talvez mais downers.
Talvez, assim, mas é uma música em maior, não é menor, então você vê que é pra cima, né? Aquela
sim,
coisa toda.
Sim.
E o que eu gosto também da estrutura da música é que ele troca de lugar o verso com o refrão. Porque o refrão, que normalmente é o que se repete, fica meio que como se fosse o lugar do verso. E o verso, que é o que ele muda, entra no lugar que entra o refrão. É muito doido essa estrutura musical também.
É bem legal.
É bem legal isso. Eu acho que essas coisas são incríveis.
É, eu queria falar uma coisa pessoal aqui. Oasis apareceu na minha vida quando eu comecei a namorar um namorado que eu tive por muitos anos, chamado Marcel. E ele já tinha o Definitely Maybe na casa dele e eu não conhecia o disco, mas ele estava já antenado no que estava vindo para frente, que era o What's the Story, Morning Glory, né? E assim, a música Wonderwall do What's the Story, Morning Glory virou a nossa música e tudo, né?
Overplayed.
Overplayed. Imagino que seja a música de muitos e muitos casais, então não tem nenhuma coisa original sobre isso. Mas é engraçado que eu me lembro que eu fui comprar, como eu não conhecia o Oasis, eu fui comprar o disco do Oasis. Eu falei pro cara da loja, né? Eu fui na loja que eu sempre ia, que era cara pra caramba ali em Ipanema, bem, não sei se você lembra uma. Ficava ali na, onde a Gasterna, Garcia Dávila lá.
É
uma
lembro,
loja grande, de CD.
Lá.
Eu fui, pô, deve ter ali o novo disco do Oasis, né? Aí eu falei pro cara, tem o novo disco do Oasis? Ele falou... Tem esse aqui, eu acho que esse aqui é o novo disco deles. Era o Definitely Maybe, que ele já tinha. Não era o Last Story, Morning Glory. E ele, nunca, ele não conseguiu trocar nunca, porque...
Ficou pra você.
Ficou pra mim. Porque né, tinha uma janela pequena, né, pra troca. E o disco do Last Story, Morning Glory, havia ali há sei lá quantos meses, porque já tinha saído nos Estados Unidos, mas demorava pra chegar no Brasil, né?
São
coisas de outras décadas,
eu
né?
Então vamos, a gente ouve a próxima música e eu vou contar a história de quando eu fui com a Ju pela primeira vez na Virgin Records.
Ah, é.
É ótima. Mas vamos passar agora para a próxima música desse disco, que é Up in the Sky. Do Liam é muito doido, né?
Muito.
Ele tem certas maneiras que ele pronuncia, certas palavras são coisas assim que, pô, assim,
NCI.
Vai além do fato dele ser de Manchester. Isso aí não é o sotaque. Se bem que,
não.
Olha só, a gente está assistindo um documentário sobre o Oasis, né? E daí eles dão entrevistas, e basicamente o documentário é só entrevistas. A gente não conseguia entender, assim, 40% do que eles falavam.
Mas eu acho que a gente mora em Miami. A gente não fala mais inglês.
Não,
mora
Ju,
mais inglês.
Mas nem eles falam inglês.
Não é possível, cara.
Nem eles falam inglês, Ju.
Não, eu comecei a dormir porque... Gente, era esse... Mas também a gente viu uma outra banda recentemente. Qual foi? Que também a gente viu
um documentário?
Um documentário.
Deve ser um desses ingleses da vida. Não dá pra entender nada que eles estão falando.
Não,
e não tinha legenda porque era no YouTube. Então, pô, era uma loucura. Nem o YouTube conseguia botar legenda, de tão doido. Assim, de... O YouTube tem legenda automática, o YouTube não conseguia botar, porque também não conseguia...
Otherworld.
De outra coisa. É fogo. Essa música daí é uma música que é muito legal, ela tem um ritmo legal, e ele fala assim, a gente... O Noel disse que quando
tá,
ele escreveu...
Tá, usa outro adjetivo que não seja legal.
Tem um ritmo gingado...
Tem axé.
Tem axé. Tocou na Bahia. Mas o Noah falou que quando ele escreveu ela, ele disse, olha, isso aqui é só... é uma crítica a quem quer ser líder de movimento, artistas que querem ser. A gente não é sobre ser líder ou ser político, a gente é sobre a música.
Ah,
O que eu acho que é muito legal,
bem
né?
legal.
E agora eu vou contar a história da Ju. Quando a gente foi, a gente tinha acabado de começar a namorar, tá namorando há 6 meses, eu acho. A gente foi pra Nova York junto. E daí, a gente já sabia que a gente gostava de música, uma das razões que a gente
Carlos
acabou.
tentando me conquistar, né? Nova York,
Ah!
não precisava.
Precisava sim. A gente
Não.
foi pra Nova York junto, daí em Nova York, a gente entrou na loja da Virgin, no Times Square. E a gente gostava muito de música, né? A gente já sabia que gostava, a gente tinha esse gosto em comum. E
Ah,
daí.
começou com Rush, daí só aumentou,
Só
né?
aumentou, assim. Mas daí a
E foi
gente.
nessa viagem que a gente comprou o primeiro disco do Grateful Dead.
Foi. Então, mas
E a
daí.
gente ficou vindo durante. A gente foi indo de Nova York até
Até Virgínia.
Richmond.
Daí a gente foi. A gente entrou na loja. Não sei se muitos de vocês não devem conhecer, a loja já fechou, né? Loja de disco. Mas eu ia quando eu morava em Nova York. Na década de 90, ia
Tower
lá de vez em
Records.
quando. Não, ia na própria loja da Virgin, na
Da
Virgin
Virgin.
Megastore. E era uma loja gigante de música. Tinha dois, três
Gente,
andares de música.
era que nem a Tower lá da UK.
Era muito grande.
Eu fico starstruck
Fica mesmo.
pela própria loja.
Fica. A Ju entrou na loja, assim, o olho dela abriu. Ela olhava, assim, ela não acreditava que era uma loja de música tão grande, assim, com tanto
Eu fiquei
disco.
mais de uma hora, né?
Não, muito mais de uma hora, a gente ficou 2 horas dentro da loja. Daí você passava e olhava os discos.
Não, eu ficava nervosa porque eu tinha uma lista de discos que eu queria comprar, porque eu sabia que essa ia ser a parada principal nossa, assim, que eu ia comprar. E eu não podia comprar tudo, eu queria comprar tudo.
E tinham todos.
Tinham todos,
E
tinham
tinham todos, não é como
todos.
se estivesse
Sim,
faltando disco,
não
tinham
é que nem no
todos.
Brasil que, pô, ok, vou pegar Bob Dylan. Não tem, você tem que importar, daí vai ser caríssimo, daí vai demorar para chegar.
Daí atrasa pra
Tava ali,
sair, chega o.
tava ali na minha frente.
Ela saiu com uma pilha de 12 CDs, assim.
Se não mais, acho que uns 20, sei
Era
lá.
muito CD. Foi muito legal. Essa foi uma
Eu fico
experiência
triste de não
divertida.
ter mais lojas assim,
Tem,
porque
não tem
não
mais esse dinheiro.
tem.
Ninguém mais compra, né? Nem a gente compra. A gente compra disco pela internet pra tocar na nossa vitrola.
Eu tenho que ter uma outra droga, então eu tô começando minha
Coleção de
coleção de
discos.
discos.
Deve ter uns
Tá
25, 30
aumentando.
discos.
Acabei de comprar Sound of Music, você viu?
Não vi, não vi.
Fiquei ouvindo ontem. Nossa, adoro Sound of Music.
Bom, vamos pular para a próxima música. Eu gosto dessa música.
Colômbia.
Columbia, eu acho essa música bem legal. Jam, é uma música muito legal.
Tranquilo. Legal de novo, né,
Legal,
cara?
sempre.
Legal.
Animal! Uma música muito boa. Toda vez que eu ouço a música, dá vontade de tocar a guitarra, tocar essa música, porque, de novo, não
Ele não precisa contar, né? I can't tell you the way I feel. Ele canta, né? Você sente pela música,
é.
né?
Exatamente. Mas dá vontade de tocar, porque não é uma música complexa de tocar. E é divertido, o groove é divertido, sabe? E é engraçado como a música surgiu. A música surgiu. O Noel tinha acabado de entrar na banda, né? Daí ele chegou pros caras: ah, não, vamos tocar, vamos tocar. Vocês conhecem alguma música dos Beatles? Daí os caras falaram: não.
Quê?
Eles não sabiam tocar nenhuma música dos
Ah,
Beatles. Não
tá.
sabiam tocar. Sabem tocar alguma música dos Beatles? Ele falou: não. Daí ele falou: tudo bom, então vamos tocar aqui. Daí ficaram tocando horas e horas, tomaram ácido, ficaram tocando horas e horas e horas e horas. E essa foi a primeira música que eles fizeram juntos. E ainda é uma das que eles mais gostam. E é um jam, assim, total. E nem tinha letra. Eles inventaram a letra depois. Era só um jam que
é
eles tocaram.
É muito legal, assim. É super uma road trip song, né? É uma road trip song, né?
É.
Também, se você pensar assim, uhum. né?
É um trip song, com certeza.
Ah, sem dúvida. É um trip song, sem dúvida. Mas eu também consigo... Como a gente não é muito de tripping aqui... É, um road trip, pô, rola.
Não, ouvindo essa música. Meu dedo quebrado não me permite dizer que eu não sou muito tripping. Mas tudo bom.
Ah, é. Você tripped.
Bad
Péssimo.
Bad joke.
Só que eu queria contar uma curiosidade do Oasis, não só do Oasis, como da indústria fonográfica em geral, como ela era antes e como ela mudou. Quando eu ia naquela loja que eu mencionei, lá em Ipanema, na Garcia Dávila, lugar caro, do Rio, etc. Agora, provavelmente, tem uma Gaster no lugar, ou a Nespresso. Eu ia lá, a loja era toda bonitona, procurar, né, os discos que eu podia pagar, porque os discos importados eu não podia pagar.
Eram caros.
Às vezes eu podia. Daí, de vez em quando, eu pegava ali um disco, e eu me lembro que eu tinha esse disco, que eu não tenho mais, que era um bootleg. Sei lá, era não sei se é esse o nome, eu acho que é.
Bootleg é quando gravam sem permissão.
Isso! Uhum. De que os melhores vinham, não sei se você se lembra, da Itália.
Sério? Não.
É. E a capa, era muito bom esse que eu tinha do Oasis. Eu comprei um do Oasis. Uhum. E a capa era muito legal, porque eles mesmos faziam a capa, o pessoal Sim. que fazia o bootleg, mas fazia bem, entendeu? O negócio era Abel and Cain. Era o Liam e o Noel. E o disco era muito bom, né? Tinha foto de um, foto do outro no meio, sabe, assim,
uhum.
era bem estilizado, assim, anyway, era isso que eu queria contar.
Não, é engraçado porque eu, quando estava já na faculdade nos Estados Unidos, também saía, ia para essas lojas de disco e algumas tinham bootlegs, gravados em shows,
isso.
de maneira ilegal, e eu já comprei mais de um, e depois chegou a época do online, eu tinha não sei quantos shows
Napster.
Do Dave... Napster. Eu tinha não sei quantos shows do Dave Matthews Band.
Caramba.
Eu tinha uns 15 shows do Dave Matthews Band, de várias épocas do começo da carreira deles.
Eu não peguei essa tua fase, né? De ficar tão fissurado por Dave Matthews Band.
Não, assim, já tinha passado.
De ouvir todas as versões possíveis das mesmas músicas.
Já tinha passado. Mas assim, eu tinha vários shows dele. Porque cada, assim, evidentemente eles são um jam band, então cada versão um pouco diferente, né?
Uhum.
Então tinha várias versões lá e eu ouvia, era super legal. Mas não só, assim, acho que isso daí é uma coisa. Depois eles lançaram todas essas, remixaram, fizeram direitinho lá. E todas as que eu tinha eles relançaram oficialmente cobrando. Então ganharam dinheiro, pelo menos em cima disso. Mas é que eles abriam o painel deles para ser gravados. No caso do Oasis, eles fizeram essa aí, eles tocaram um show. Parece que chegaram para tocar o primeiro show deles, tocaram essa música no primeiro show deles. As pessoas, eles terminaram a música, olharam pra galera, todo mundo quieto, assim, olhando pro palco. Imagina
Uau.
Só. Sem saber o que dizer. Imagina, que será que a gente foi bem? Será que a gente foi mal? Será que acontece?
Que legal, deve ter amado, né?
Não sei, sei lá. Assim, a primeira vez que ouvi uma música dessas, naquela época, com o grunge em alta. Essa música é uma música que a gente falou da diferença
mais
entre o grunge.
Mais pop, né? Assim.
Não sei se é mais pop, mas a gente falou da diferença entre o grunge e o Britpop, né? E por mais que ela seja uma música mais, assim, mais com groove, pesada, ela não é uma música pra baixo.
Não, nem um pouco.
É uma música pra cima, né?
Uma música bem legal, bem assim, gostosa de ouvir, né?
E salva a diferença, mais uma vez.
Quer trazer você pra um ânimo, um high spirit, né?
Exatamente.
Não,
ressalta mais uma vez.
Se a galera tá lá pra sofrer, não vai ser com essa música, né?
É. E vem pra... Assim, é a banda do Zé Pretinho, como o Jorge Benjor falar, vem tocar com a gente, né? Vem fazer a festa com a gente.
Uhum.
Então isso aí é pra chamar pra festa mesmo.
Total.
Muito boa.
Eu adoro quando ele fala, this is confusion, am I confusing you? Adoro.
É muito bom.
Eu só acho maluco e ao mesmo tempo faz sentido, entendeu?
Sim, claro.
É.
E por trás, assim, os riffs lá, que são, de novo, pentatônicos na essência e simples, mas, assim, ao ponto, né? E o Noel lá fazendo a guitarra dele muito... É como você fala do Ringo Starr, né? A manja da simplicidade.
Nossa, ele tem a manha.
A manha da simplicidade. É simples, mas é ótimo.
Exatamente. Né? Mas eu agora mais velha, depois de tanto ouvir heavy metal, de tanto ouvir, né, de músicos mais incrementados, eu tenho dado muito valor, assim, ao estilo do Ringo. O Ringo, ele é um campeão.
Justamente depois do documentário dos Beatles lá.
Sem dúvida.
O Ringo passou a ser o Beatle que eu mais gostei depois daquele documentário.
É, vai ser difícil ser o Beatle que eu mais gosto, mas...
Não, que o cara é profissional, ele tava lá sempre.
Acho que não.
Ele aguentava, sabe?
Tudo bem. Mas assim, talvez se eu fosse conhecer pessoalmente cada um deles, eu fosse gostar mais do Ringo, mas... Ele não é tão completo pra mim quanto
não,
os outros.
Não, como não, claro que não. Mas okay. O fato é que ele é um cara normal, assim, que tá no meio daqueles gênios ali, né?
Sem dúvida. Ele é o cara 9 to 5, que claro que não fica só no 9 to 5. Uhum. Mas ele sabe, eu acho que ele, pra ele, eu acho, a impressão quando eu vejo, eu penso agora no Ringo, eu penso assim, esse cara deve ter achado que ele realmente achou um emprego dos sonhos dele.
É.
Porque... Porque ele gosta do que ele faz. E ele acha fácil o que ele faz. Ele só precisa sentir a parada e dar certo.
É engraçado que eles estavam tocando a música e toca aí, Ringo.
Ele tá assim,
toca aí, Ringo.
Sério mesmo que eu tenho que tocar aqui e vou ganhar essa grana?
Tá, pô, vamos lá. Eu
tive muita sorte na vida
aqui.
Mesmo, hein? Puta que pariu, porque...
Não preciso fazer nada muito diferente.
Se eu tivesse assim, caído no Led Zeppelin, porra, Led Zeppelin ia me chutar pra fora da banda.
Exato.
Mas aqui o que eu faço é bom pra caralho,
e
entendeu?
Não precisa ser muito mais do que isso, porque os caras são tão extraordinários que não precisa mesmo.
É.
Bom, próxima música. Supersonic.
Das mais famosas.
Esse foi o primeiro single do Oasis, que eles soltaram no disco. Acho que é uma das músicas mais famosas do disco, não é necessariamente a que eu mais gosto, mas é uma das mais famosas do disco. E é uma música icônica, né? A história de como essa música apareceu é engraçada. Eles já estavam com o disco quase todo feito, eles iam gravar a música e acabou entrando no próximo disco, What's the Story in Morning Glory. E daí o pessoal não estava conseguindo andar, estava jamming, não estava funcionando. Eles saíram rapidamente da sala para comer... um chinês, e o Noel ficou lá, dele, putz, eu tenho que escrever. Depois eles voltaram, 15 minutos depois, ele tinha escrito essa música. Tá pronto. Assim, e ele fala, completamente alucinado ele tava, quando escreveu a música. Completamente alucinado.
Cara, eu acredito. Eu acho que ele só olha no espelho e fala alguma coisa pra ele, tipo um rapper. Porque se você vê music videos dele, tipo clips, ele fica só, tipo, staring, olhando, assim, pra
mas
cara.
Mas o Liam ou o Noel?
O Liam.
Ah, mas eu tô falando do Noah.
Ah, é o Noah que fez.
Foi o Noah.
Ah, o Noah que tava doidão e fez a letra?
Exatamente. Não a letra, a música.
A música. A letra foi quem?
Deve ter sido ele também. Ele compõe tudo, né?
Ele faz as letras também?
Eu acho que sim. Então, ele escreve tudo e fica um negócio que... ele fez a música rapidinho e virou essa sensação aí, acabaram botando com a primeira música do disco, né? Que é uma música super legal, de novo. É uma simplicidade. Ele mesmo disse, quando o Noel chegou na banda, a banda era uma banda que não tinha muita expressividade. Ele chegou e fez tudo simples. Ó, você vai tocar só esses acordes aqui, você vai fazer só isso, eu vou ficar na guitarra tocando pentatônico, a gente vai cantar desse jeito, eu vou botar uma distorção gigante nos amplificadores, vambora.
Uhum.
E fez isso e deu super certo, né? E eles viraram um sucesso ao vivo e depois conseguiram trazer isso aí pra esse disco, pro Deathly Maybe, que foi o primeiro disco deles.
Pois é, eu adoro essa música. Eu acho... Não é sempre que eu tô no mesmo wavelength dela, né? Que eu tô na mesma... como é que eu posso falar? Sintonia que ela tá. Mas quando eu tô, essa música cai que nem uma luva. Eu canto que nem ele. I need to be myself.
O que eu acho muito engraçado, tem até uma história que não sei se é verdade, mas I know a girl named Seltzer, she gets high on Alka-Seltzer. And a girl named Elsa, She gets high on Alka-Seltzer, she made it with a doctor in a helicopter. Não quer dizer nada, isso é que nem aquela música
dos... Assim como os Beatles também.
Isso, o Dig a Pony, não quer dizer nada ali. Mas eles sacaneiam, eles contam uma história que a Elsa era um cachorro grandão que ficava debaixo da mesa de som soltando pum. E por isso que era Alka-Seltzer. Mas assim, é muito engraçado que a letra não tem sentido quando diz nada com nada, né?
Mas é assim, só fazer a rima. So far, até agora, disco muito bom, né, cara?
Não, disco é ótimo, eu nunca tive dúvida disso. Não,
não
é
eu sei, mas é, eu acho que as músicas do What's the Story Morning Glory tem algumas assim, tipo aquela Hello, Hello. Eu não acho ruim, mas eu acho assim, mais. Sabe assim, eu não acho tão autêntico? Eu não acho um disco tão autêntico. Eu acho muito, muito elaborado. Duvido que tenha muita música ali que ele fez nas coxas, que nem ele fez essa música aí, entendeu?
Olha, eu diria
quando eu falo
que...
nas coxas, eu não falo no mau sentido, não.
Não, claro, eu entendo. Eu diria assim, esse disco é mais autêntico, tá? Agora, tem bandas que tem um disco que é feito nas origens, Roots, e daí quando eles começam a... eles ficam famosos e começam a produzir, o segundo disco não dá tão certo. Como, por exemplo, Alabama Shakes, que a gente gosta muito. O primeiro disco foi extraordinário, o segundo disco tem uma ou outra música boa e o resto é ruim, e desde não teve terceiro disco, né?
Sim.
O Oasis, eu acho que o primeiro disco foi muito bom, autêntico aqueles eram, o segundo disco foi muito produzido, mas ainda tinha uma certa autenticidade. Vale lembrar que o Noel, quando ele chegou na banda, ele tinha um caderninho cheio de música que ele escrevia. Ele trabalhava numa banda como roadie de uma banda, ele tinha um negócio. Então ele tinha um monte de música que ele tinha escrito já. E ele foi trazendo. Isso acontece com muitas bandas, que tem muita música na origem, e daí você vê os primeiros três discos são incríveis. Porque os caras acumularam música. Daí quando eles são forçados a fazer música, eles perdem o ritmo, né? Tem muita banda que é assim, outras que não são.
É, eu acho. Acho, né? Que vira uma... Imagino que seja extremamente complicado ter que lidar com a... fazer música com essa pressão.
É, a pressão da gravadora, a pressão das famílias, a pressão de show, de tour, de tudo, né? E tem outras que conseguem, assim, o melhor disco deles é o quinto disco, sei lá, o Beatles ou Rush, né? Você vai falar, não, realmente, o quinto disco do Rush, cara, o cara quando fizeram Moving Pictures, aquele, o Hemispheres é o melhor disco. Não, dos Beatles é o White Album, ou então é o Abbey Road, ou sei lá o quê. É, não, aqui é o Revolver, é o melhor disco.
Quem gosta de Beatles mesmo sabe que toda hora muda qual é o disco preferido. É verdade, não, é difícil.
Depende
ter um
do mood,
disco.
Né? Depende de como tá
tem
a cabeça no dia.
Tem um disco certo para cada momento da vida,
verdade,
situação.
Então vamos pular para a próxima música, se chama Bring It On Down. Engraçado que essa música daí me lembra mais a música do Guns N' Roses do que lembra a música do Oasis, né? Pelo jeito que a música vem, o jeito que ela é pegada, eu acho que lembra um pouco mais.
É, você tem razão. Ela tem, dá pra fazer uma... essa analogia.
E mostra também o quanto faz falta o Slash, né? Porque sem o Slash lá esmerilhando na guitarra, só como se fosse um rhythm guitar tocando só o Izzy... tem uma falta, uma coisa na música, seria uma música do Guns N' Roses, né? Falta estar aquela guitarra de solo, assim, fazendo solo e meio que fazendo o contorno do vocal por trás.
É, acho que sim. Eu peço perdão aí pela minha voz, gente. Eu falo mais baixo mesmo e eu tô mais fã, eu peguei alguma coisa. Então, minha voz não vai estar incrível, não. Já não é. Mas o que eu acho é que nessa música... eles têm a guitarra tá muito alta. A guitarra tá alta demais. Mal dá pra ouvir a voz dele. Eu acho que foi mal produzida essa música. Olha quem sou eu pra dizer, né? Claro, vai lá, faz melhor. Mas eu não, eu acho que ele até tem a acrescentar. Poderia ter dado um. Poderia ter sido feita diferente. Poderia ter sido uma música um pouco diferente. Porque a lyrics é legal.
A letra é
E
legal.
a letra é legal. Ou seja, tem potencial. Mas eu acho que a música ficou muito abafada. A voz ficou muito abafada. E ficou muito roadhouse blues, sei lá. Não sei porque.
Muito rápido ao mesmo
E
tempo
também
também,
muito
né?
rápido. Parece que tá querendo acabar a música rápido. Não sei
Então,
explicar.
mas daí você bota uma guitarra no meio igual do Slash quebrando, ia ficar legal, mas não tem.
Mas
É,
é. Então, assim,
que não é
de
o.
novo, não é uma música que eu falo assim, puta, preciso dessa música no disco. Foi meio que um filler.
É, eu também acho. Então vamos falar um pouco da capa do disco, que é super legal. A capa do disco são os cinco integrantes da banda tocando, ou sentados numa sala. É, na verdade, só o Noel tá tocando violão. É, o Liam tá deitado no chão. E daí os outros estão sentados assistindo televisão, né? Na verdade,
Tem um
todos
em pé também.
todos estão assistindo televisão. E tem vários símbolos nessa foto. Tem uma foto do Burke Bacharach, tem uma foto do George Best, que foi o jogador de um time, acho que foi do Manchester United, lá na Inglaterra. Eles estão assistindo The Good, the Bad and the Ugly na televisão. Tem a guitarra no fundo, todos eles estão no vinho, não cerveja, veja bem, tomando vinho. É, tem uma bola que está ali fazendo não sei o quê,
É uma bola em forma de do mundo, né? Eu acho.
girando, deve ser um mapa do mundo girando ali, sei
Tem um
lá.
Flamengo, não,
Tem o
Flamengo.
Flamengo, tem várias coisas. E quando eles foram tirar essa foto, os produtores pediram: tragam coisas que são importantes para vocês. Então trouxeram o um negócio do Burke Bacharach, trouxeram a foto do George
Tipo um
Best.
Sgt.
É,
Pepper's.
o filme. Mas a inspiração foi essa.
Uau.
A inspiração foi essa mesmo. Então tá tudo na tela aí, tudo meio que pra. Tudo na tela, tudo na
Tudo que tá
capa.
ali remete a alguma coisa sobre eles. O
Exatamente.
que que o Burt Bacharach remete a eles?
Não, eu acho que o Burke Bacharach, se eu não me engano, é um disco dele. Que eu acho que deve ter inspirado eles, né, no fundo, porque é um disco que fez sucesso.
E será, qual será essa casa? De quem será a casa?
Ah, essa eu não sei.
Também é interessante porque a casa tem
É
tipo
na casa do Bonehead, que é o guitarrista.
porque tem também atrás do Noel, tem um negócio que parece ser tipo uma janela de uma escotilha, né? Parece uma escotilha de barco, ó, atrás do Noel. Eu vejo assim, eu não sei se é uma
Parece, é um
arte.
espelho, eu acho.
Deve ser um espelho, mas
É um
por que que o espelho
espelho.
estaria ali em cima?
Não, sei
Para
lá, é
mim
um.
parece meio que uma coisa que me
É
lembra uma
quase como se fosse,
escotilha.
mas é um espelho que eu saiba.
Tá, tô vendo da onde seria esse espelho. Ele tá refletindo uma coisa que parece ser.
Não, tá
Deixa eu ver, tá
refletindo.
refletindo sim. Mas engraçado que atrás tem tipo uma floresta, ou parece uma floresta, não
É. Só
parece.
pra você saber, o Burt Bacharach era um dos ídolos do Noel, tá? Por isso que ele
Ah,
tá aí
não.
também.
Então, tá explicado.
Por isso que ele se aparece aí.
Bom,
Ah,
eles
desculpa, não é o
fumam.
George Best, não. É o Rodney. É, peraí. É o George Best.
O que, cara?
Não, o que tá. Tem um que tá no, 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 ali na lareira, é um jogador de futebol, mas tem outra foto de outro jogador de futebol também.
Bom, eu não tô vendo. Aí também já pedi demais. Tem que pegar os óculos, né,
Tá na
gente?
janela ali do lado. É que não dá pra perceber, mas tá na
Não, é agora que eu
janela,
tô vendo.
do lado do rosto, lá do.
Perto do nariz do cara ali,
É,
sentado.
exatamente.
É legal essa
Então,
capa. Eu
peguem
acho
a capa pra
melhor do que a
vocês verem.
capa do What's the Story Morning Glory. Eu acho.
Ah, sim, é, com certeza.
Já viu que eu sou meio.
Anti, What's the Story Morning Glory?
Não é que eu não goste,
Ah,
mas.
meu Deus, Ju,
Eu
que
não acho tão.
discriminação, que
Eu não sei,
racismo.
não me causa mesmo excitement do que esse disco aqui.
Ah, muito legal.
Passamos para Next.
Vamos para a próxima música. É uma música extremamente legal e acho que a música fez sucesso um dia, chama Cigarettes and Alcohol.
Sunshine.
essa música daí tem várias coisas engraçadas sobre ela. Primeiro é que o Noel falou, olha, nesse disco tem três músicas que eu não preciso escrever mais nenhuma música na vida, que essas três aqui todas vão ser derivadas dessas músicas. Que é Rock and Roll Star, Live Forever e Cigarettes and Alcohol. Que é tudo que ele queria. Seu Rock and Roll Star, Live Forever with Cigarettes and Alcohol. Go to the Sunshine, como ele fala, e fazer isso. Ele fala, depois, ele literalmente falou, todas as músicas que eu escrevo para qualquer coisa são derivadas dessas três, de alguma maneira.
Ai, gente.
Então, todas elas são. É,
e outra... Eu acho engraçado é a maneira como ele é... Eu gosto da maneira satírica, humorística de escrever música, entendeu? All I found was cigarettes and alcohol, né?
Eu looking vejo... for some action.
Então, mas eu acho que tem uma pitada de humor, entendeu? Uhum. Eu gosto disso dele.
Ah, ele é ótimo nesse sentido. E eu acho que... bom, eu acho que ele faz músicas, as melodias são legais, ele consegue fazer. É, essa aqui você disse que talvez pudesse estar no outro disco, né?
Total. Eu acho podia que estar podia. Podia ser uma das opções de rock do What's the Story, Morning Glory.
É, porque é um pouco mais...
Porque essencialmente só tem dois discos, né? O resto é piada. A gente fala, tenho três, tenho quatro, tenho cinco, Be Here Now, não sei o que lá.
Tem uma música boa aqui, ali,
mas não adianta, disco, a gente não tá falando de... A gente não tá falando de One Hit Wonder. A gente tá falando de um disco.
Não, acho que se você pegar os últimos discos deles, talvez você consiga juntar cinco músicas assim que são boas. O resto é tudo, perderam um pouco o Ed. De qualquer maneira, essa música daqui, o riff da música que faz... eles pegaram do Bang A Gong do T-Rex.
Sim,
e foram processados.
Eita ferro!
É a segunda música que eles foram processados por pegar a música de outras pessoas.
Teve mais alguma?
Teve, a Shaker Maker.
Não, uma, duas, mais alguma?
A segunda, essa é a música, a segunda. Ah, além dessa, não. Desse disco, não, pelo menos. Mas você vê, é um tema comum lá com o pessoal do Verve e tudo mais, né?
Uhum.
E acaba sendo um negócio que pega um pouco, mas tudo bom. Sabe quem fez um cover dessa música?
Uh-uh.
O Rod Stewart.
Ah, é?
Mas, na verdade, eles não foram processados, são acusados só de plágio.
Tá.
Acusados de plágio.
Tá, não foi...
Importante.
Não foi até o fim.
Importante, diferente.
Não tiveram que pagar.
Não, não foram The Verve.
Ficou só tipo um aviso.
É assim, olha só, hein, tapa, slap on the wrist, cuidado policial te dando um aviso, trate de não passar de 35 milhas por hora da próxima vez. Bom,
Are we going there?
Não, 35 milhas por hora.
Não, tô falando assim, pô, nunca mais vi esse policial.
Não.
Virou história da conchinchinha. É isso? História da carochinha, desculpa, gente. Conchinchinha
foi longe. Da conchinchina e da carochinha junto. Essa de muito longe mesmo, hein?
Olha, a sorte é que você tava lá, cara. Porque senão, ninguém acredita. Não, esse cara não existe, nunca vi. É o policial de Coral Gables, não sei o que lá. Não, não é. Ah, não é possível. Gente que tá aqui há anos nunca viu, cara. Só a gente viu.
Mas tudo bom.
É ver que foi uma ilusão.
Tem uma história aí. Bom, vamos pular pra próxima agora. Se chama Dixie's Dinner. A minha impressão é que essa música lembra muito Beatles.
Também,
uma música do Paul, assim. Tudo, né? Assim, dois, inevitável.
É, eu acho que eles têm uma formulinha, né, cara? É disso que a gente também tá vendo, né? É tão fácil que... Quando você vai analisar, é fácil demais, de vez em quando.
Tem gente que diz que eles fizeram isso aí pra sacanear o Blur. Porque esse é o tipo de música que o Blur faria, que era um dos concorrentes dele do Britpop. E que o Noel conseguia fazer esse tipo de música assim como se ele não estivesse sendo nada.
Beleza, então tá tudo certo. Eu adoro Blur. Ele não vai conseguir para... me provar nada com isso que ele tá falando. Eu acho Blur incrível. Eu não conheço todos os discos, porque eu parei em um certo disco, que me cansou. Mas ele já fez muita coisa boa. E eu acho que eu entendo o que ele tá querendo dizer. É que realmente o Blur faz música out of nowhere. Então, assim, mas eu acho que tem vários que são assim. Né? Não essa... acho que isso... É, Cake também faz.
Eu sei.
Né? She's Running the Distance. O que é isso?
Long,
né?
A short skirt and a long jacket.
É, então assim...
Não, mas assim, isso é a sua letra. Mas a música também é assim. Eu acho que aqui, essa daí veio de... Parece que tinha um amigo dele chamado Diggsy, que estava no estúdio, daí ele estava cantando e o Noel estava tocando a bateria, ele estava falando sobre comer lasanha. E o comentário do Noel sobre essa música é que hoje em dia não daria mais para escrever uma música desse jeito. Porque ela é muito não pretensiosa, a música é só besteira. É, e se eles fossem com uma banda, uma accomplished band, né? Que depois eles viraram, tentar escrever uma música sobre ir em lasanha, eles iam ser sacaneados no Times.
Eu acho que depende da hora que esse cara, que o Noel... deu essa entrevista e falou isso. Porque eu acho que não, hoje em dia a gente tá voltando a esses...
Pode ser, não. Isso foi depois que eles ficaram famosos e
beleza,
grandes e tudo
então,
mais.
Mas isso já tem o quê? 20 anos.
Sim.
Hoje, eu acho que tem uma vontade do público de voltar ao roteiro mais simples, à música mais simples, né? É, eu acho, inclusive, voltando ao nosso momento Oscars aí, assim... É. Né? Tá perdendo... Na minha opinião, já não é mais tão... É interessante, não porque de glamourização, eu acho que você pode transformar o Oscar num evento tipo Criança Esperança, não tem nenhum problema, entendeu? Se fizer com glamour, quantos desses galas falam, né, que arrecadam dinheiro, não sei o que lá, a questão toda pra mim é que tá chato, a não ser filme de desenho animado, de comics. Cara, não tem coisa boa. Tá muito difícil de achar filme bom.
Todos eles têm a mensagem, né?
Cara, quando que alguém ia fazer um filme como Tootsie? Não dá,
não,
entendeu?
Imagina, não, que loucura.
Não dá, porque...
Tootsie,
não
um
dá.
Homem fantasiado de mulher
imagina,
pra conseguir um emprego.
Imagina, porque não precisa nem ser, sabe, assim...
Todo mundo
é Freud agora,
ou a babá
sabe?
Lá do... Como é que é? Aquela da babá lá do... Do Robin Williams lá.
Nossa, Mrs. Doubtfire.
É?
Não existe. Nossa, fogo na casa. Iam chamar... tem tudo ali pra explodir. É o cachorro, é a criança que é pequena, é o cara que se veste mulher, é a mulher que é separada, que não sei o que lá. Nossa, mãe do céu, só não tinha. Não tem negro. Aliás, pronto, tá um issue aí. Não tem negro no filme. Mas tá muito chato, gente. A pessoa vai escrever um roteiro, ela assim, as stumbles, ela tropeça assim, de cara já.
É
no politicamente
chato.
Correto. Não tem mais como você. Sabe assim? Deixa eu fazer uma música aqui, tipo, vamos juntar aqui um banquinho, um violão,
não,
esse amor,
toda
uma canção.
Toda música tem que ter alguma coisa por trás, e essa música não tem nada. Esse que eu acho que, assim, é uma das coisas legais, assim, o rock de verdade era uma música de protesto, sempre foi, mas o protesto era a música, não necessariamente o que estava sendo dito. Não necessariamente, podia ser também, tá? Porque você vai dizer, é Bob Dylan, né? Bob Dylan,
era a atitude que você está falando.
É a atitude, o jeito, a própria música, né? Sim, o Led Zeppelin.
É anti-establishment.
Mim, Led Zeppelin é a essência do rock inicial lá atrás e não tem música, muita música de protesto aí, não.
Desculpa, gente. É, concordo. Só sei que assim, ó, esse Oscar aí que deu, tá na. Pra mim é a prova cabal de que tem que mudar muita coisa em Hollywood. Ou estamos cavando uma cova que não tem como sair
não,
mais.
Quando o destaque do Oscar, seria na maior parte dos outros Oscars, é com o cara dando tapa na cara do outro. E cara, quando
o destaque tá... normalmente é o vestido,
não,
é quem ganhou,
tá,
não sei o que.
Tá ganhando, quando a gente tava crescendo, todo mundo queria ver o Oscar, ver quem ia ganhar, que era uma coisa ganhar o Oscar. Eu nem sei quem ganhou o Oscar esse ano, porque não é importante. É, perdeu completamente a importância do tapa na cara, ninguém
e
fala.
E a pandemia foi a golpe de misericórdia, né?
Foi, com certeza. Oh well.
Bom, vamos pra próxima.
Próxima, Slide Away.
Chasing the sun.
relacionamento, né?
Dá pra ver, né?
É,
pelo tipo de voz que ele faz, tipo de envolvimento que a música tem.
A letra é essa, né? Mas a letra é sobre ele tinha um relacionamento com uma mulher, ele saiu de casa pra morar com ela em 3 ou 4 anos antes disso acontecer, e daí terminou com ela logo depois do segundo disco. E parece que era um relacionamento meio complexo. Uma boa parte, pelo menos, são. Né?
Seria
os melhores são.
Do Noel,
exatamente. E que ela, assim, parece que essa ex-namorada dele foi a primeira a ouvir Live Forever. Ela falou: é. Então tá, ok, sei lá. Não achei grande coisa, não. Mas é uma música legal, e eu acho que. Legal. Uma música boa. Era pra ser o quinto single, se eles fossem ter um quinto single do disco, mas 11 músicas do disco, ter 5 singles lançados é meio fogo, né? Então eles decidiram não ter, mas foi muito. É uma música que tem um jeito bem de Oasis e de. Sei lá.
Eu acho que essa parte, por exemplo, Let Me Be the One. Dá uma cortada no ritmo da música, né?
Muda.
E isso é. Fez toda a música. Uhum. Essa parte aí fez toda a música, né?
Fez.
Se transformou uma música bem mais interessante, assim, mais íntima do que qualquer outra.
Sem dúvida nenhuma. Eu gosto dessa, mas as outras são melhores também. Não vou dizer que é filler, não, tá?
Eu gosto bastante dessa.
Eu não acho que é filler, não. Mas acho que tem outras que são melhores.
Sim, beleza.
Faz parte. Mas o disco todo é bom.
Vamos para a próxima, que é a última?
Vamos. Married with Children. Mas essa a gente conhece, hein, Ju?
Yep.
Não, vai tocar assim. Love and Marriage, Love and Marriage. Quem conhece, né? O Married with Children, no programa que tinha aqui nos Estados Unidos,
sim,
começava
sim.
Assim. Mas não é essa música, não.
There's no need for you to say you're sorry. Goodbye, I'm going home. I don't care no more, so don't you worry. Goodbye, I'm going home. I hate the way that even though you know you're wrong, you say you're right. I hate the books you read and all your friends. Your music shines. Up all night, up all night. There's no need for you to say you're sorry. Goodbye, I'm going home.
Eu tava brincando que essa música é inspirada naquele programa Married with Children, mas na verdade é inspirada no programa Married with Children. Ele falou assim, bom, então essa música aqui, evidentemente, a letra é sobre um casal que tá brigando, mas depois volta, né? E, inclusive, tem parte da letra que foi a própria namorada do Noel que falou que ele ficava treinando violão à noite, ela ficava, your music shite. Ficava falando pra ele isso. Porra, que isso? Que doideira.
Muito bom. Eu gosto da música. Inclusive, nos bootlegs italianos que eu mencionei, sempre tinha essa música. Eles tocam bastante tocavam, né? Nos concerts, né? Nos shows. E eu gosto da...
Do jeitinho dela.
Eu gosto. Eu acho que tem mais letra, tem mais palavras, né? Mais, assim, digamos, concatenadas as ideias, assim.
E é engraçada a música.
É engraçada. Dá pra ver que ele tem um humor britânico mesmo.
You're so sarcastic, you're not really bright. Você não é muito inteligente.
Quem é sarcástico normalmente é. Ele que tá...
Ele tá brigando, é uma música como se fosse uma briga. Mas o legal é que ele fala assim, eu vou ficar livre de você 2 semanas, mas devo voltar de volta.
Porque he's married with children, não. Se não fosse, talvez...
Não sei, children, sei lá, o próprio relacionamento mas é muito doido. Você acha que você reconheceu, se você gosta da música, a progressão dos acordes é a mesma da Lithium, do Nirvana. Aí você já reconhece, aí você volta. Contemporâneo, deve ter pegado emprestado, né? Porque, assim, o Noel pegou muita coisa emprestada de muito lugar pra escrever música.
Tá certo.
A gente já viu em outros lugares esse disco, mas não foi, esse aqui não foi acusado de plágio.
Acabou o disco.
Acabou.
E agora a gente vai embora.
Vamos?
E quando que a gente vai voltar?
Assim que possível.
Pois é. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Não é que não faltam discos pra gente fazer. que falta é tempo. Mas a gente dá um jeito, vocês viram, né? A gente volta aqui.
Married with three children, a dog and a runaway cat. Isso é a gente aqui. E daí tem que achar tempo, entre outras coisas, entre trabalhos, crianças, afins e parentes e amigos e tudo mais.
Amigos e aventuras mil.
Viagens.
É.
Cada vez mais. A gente tinha que fazer uma on the road, né? Tinha que fazer what an album on the road.
O problema é que tem que levar toda essa parafernália. Complicado,
dá-se
né?
Dá-se um jeito.
Bom, são gente, dois computadores, um microfone, tem que ter Wi-Fi, tem que ter aqueles extra negócios pra botar tomada.
Dá-se um jeito.
Não, quem sabe? Beleza, bom, galera. Gente, até a próxima.
É isso mesmo. A gente
até
fica
a meia, até a próxima.
A gente se fala daqui a um tempinho.
Daqui a um tempinho.
Daqui
um mês.
Tempinho se diverte.
Beijo.
De novo. Até mais, gente.
Tchau.